Doutor Abécio Vucu-Vucu, estamos a menos de 2 meses das eleições. A UNITA acabou de apresentar a sua lista e também é candidato pela lista da UNITA, candidato a vice-presidente. Mas a primeira pergunta que eu ia colocar é: esta visita aos Estados Unidos a menos de 2 meses das eleições significa o quê? Considerando que o eleitorado aqui praticamente é inexistente, porque o registro eleitoral oficioso não funcionou muito por aqui. O objetivo da visita é mais contratar os americanos ou também trabalhar com angolanos aqui nos Estados Unidos?
Nós estamos aqui numa delegação chefiada pelo presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, e da qual eu faço parte na condição e na qualidade de coordenador-geral do Para Já Servir Angola, porque na Frente Patriótica Unida está a UNITA, está o Para Já, está o Bloco e a sociedade civil. Em princípio, teríamos estado também com o Filomeno Vieira Lopes, que teve alguns problemas de visto e por isso não veio. E estamos aqui numa delegação com o acompanhamento de nossos aliados e amigos da IDC, da Europa e da América. O propósito é contactar as entidades e oficiais da administração Biden, particularmente a Casa Branca, o Departamento de Estado, o Senado, agora estamos mesmo neste momento a vir do Congresso, com o propósito de esclarecer o contexto político, econômico e social que prevalece neste momento no país e, por outro lado, também para esclarecer sobre os desafios das eleições gerais de agosto que nós queremos sejam livres, justas e transparentes.
E nesses primeiros contactos, qual foi a receptividade por parte dos oficiais americanos?
Há muito interesse, muita preocupação. Primeiro, porque querem que seja garantida a transparência, lisura e liberdade do processo. Portanto, tudo o que eles querem. E nós o que pedimos é que, de facto, os americanos, os europeus, o Adalberto esteve na semana passada na União Europeia. Eu estive junto de entidades governamentais portuguesas. Antes disso, estive em Roma para contactar o Santo Padre e cardeais. Portanto, estamos a fazer, simultaneamente à conquista do voto em Angola, estamos a fazer a sensibilização para que a comunidade internacional, primeiro, esteja atenta, porque neste momento quase que todas as atenções do mundo estão viradas para a guerra Rússia e a Ucrânia. Nós queremos que não se esqueçam que Angola é um país importante, estejam atentos. Número dois, que engajem as entidades políticas angolanas, do governo, o CNE, a sociedade civil, engajem e passem uma mensagem que o mundo espera que desta vez haja em Angola eleições justas, livres e transparentes. É só isso.
Entretanto, há alguma garantia de observação por parte do governo dos Estados Unidos ou de alguma entidade americana, o Centro Carter ou outro, às eleições de Angola?
Neste momento, todos os países e as organizações internacionais estão a aguardar pelos convites que deverão ser feitos pelo governo de Angola, pela CNE. Os partidos políticos com assento parlamentar também podem fazer convites. Portanto, está-se a fazer o processamento dessas iniciativas. Tecnicamente, só a semana passada que a CNE definiu o número de observadores internacionais e agora vai sair o modelo de carta que pode ser feito. E é verdade que a nossa preocupação aqui nos Estados Unidos é ver-se um Instituto Republicano Internacional, um Instituto Democrático Nacional e o Centro Carter preparem-se para poder fazer isso. Portanto, também discutimos isso com membros das instituições americanas.
Falemos agora da realidade angolana. A UNITA apresentou a sua lista, Abécio Vucu-Vucu, que é o número 2 da lista, portanto, candidato a vice-presidente de Angola. Significa um regresso de Abécio Vucu-Vucu à UNITA?
Nós somos, no conjunto, 4 dimensões com identidade própria, projeto próprio. A UNITA, que tem a sua própria identidade. O Para Já, apesar de ainda não estar legalizado, vamos continuar a mitigar e a litigar para ver se somos legalizados em tempo útil. Pode ser depois das eleições. Também o Bloco Democrático faz parte desta grande corrente que é a Força Patriótica, a Frente Patriótica Unida e a sociedade civil. Tudo o que nós fizemos foi evitar legalizar o conceito de Frente Patriótica Unida, para não sermos reféns e vítimas das manigâncias do Tribunal Constitucional. E a opção foi nós todos participarmos numa só lista com a dimensão legal da UNITA, mas somos realidades diferentes com identidade própria.
Entretanto, ontem, alguns militantes e simpatizantes da UNITA manifestaram-se contra a sua presença e pediram que a UNITA retire o seu nome da lista e também outras pessoas próximas do seu projeto para já. Como é que responde a esses protestos?
Eu considero que é normal. Nas organizações há diversidade de opiniões, os partidos têm valores e princípios democráticos e é normal que dentro da UNITA existam aqueles que não têm o projeto de fazer a mudança e a alternância, não é verdade? Apenas buscam ficar pequenos deputados. A mim isso não me interessa. Até porque em 2012 fui eleito, mas suspendi o mandato. Em 2017 voltei a ser eleito, suspendi o mandato. E para mim o propósito só tem validade e valor se tivermos convicção e trabalharmos no sentido de garantir que tenhamos alternância em Angola. Não é alternância pelo poder, não é alternância só porque queremos vaidade, não. Portanto, queremos fazer uma alternância pacífica, ordeira e positiva. E nos entendemos que, de facto, tanto eu, como vocação, como Adalberto também por vocação e o Filomeno Vieira Lopes, acreditamos que a mudança é possível. Da mesma maneira que deverá haver na UNITA pessoas que não concordam com esse projeto, também no Prajá existem. Também no Bloco existem pessoas que não concordam. Portanto, isso é muito normal. O nosso propósito é servir os angolanos e servir Angola, não é para nós próprios.
Entretanto, apesar dessa junção de forças e pelo facto de acaba de dizer que a gente na UNITA que não concorda, no Prajá que não concorda e no Bloco Democrático também que não concorda, esse agregar de forças poderá também agregar votos ou não, frente a eventuais oposições internas?
O propósito é exatamente esse. O Adalberto tem a credibilidade dele, tem o percurso dele, de certeza que terá milhões de angolanos que acreditam nele. Eu tenho a minha história, tenho o meu percurso, tenho as minhas convicções e coragem bem conhecidas dos angolanos e tenho a minha franja também de milhões de angolanos. O Bloco Democrático também. Até porque o Bloco Democrático é feito por pessoas de elevado calibre intelectual e para além de que foram do MPLA, alguns deles de famílias fundadoras, com certeza que também terão o seu leque do eleitorado e a sociedade civil. O que quisermos trazer vários segmentos do eleitorado nacional para todos juntos protagonizarmos a mudança, porque eventualmente separados seríamos mais fracos.
Não temos ainda o programa de governo da UNITA, que é o programa que esta lista vai sustentar. Quais são os principais pontos desse programa de governo da UNITA, além da retórica de um partido de oposição, além da mudança, mas quais são as principais linhas que se vai cozer um eventual governo liderado pela UNITA?
Do ponto de vista político, nós no nosso país precisamos de fazer uma profunda reforma constitucional. Reforma constitucional que permita a transformação do nosso Estado, que é excessivamente unitário e centralizado, para um sistema, um modelo de Estado mais descentralizado. Nós somos um país vasto, um país com população heterogênea, somos um país multiétnico, multirracial e multicultural. Portanto, é preciso encontrar modelos para descentralizar, até porque vivem-se em Angola vários focos de tensão, como em Cabinda, por exemplo. E é preciso instituir na Constituição um modelo que ajuste essa realidade. Por outro lado, também precisamos de devolver aos angolanos o direito de eleger diretamente o chefe de Estado e presidente da República e acabarmos com essa coisa da boleia dos partidos para a eleição do presidente da República. Precisamos de discutir se o modelo de representação proporcional por listas mistas é o mais adequado para o caso de Angola ou não. Ou se devíamos evoluir para listas uninominais diretas dos deputados. Para libertar os deputados, os deputados deixarem de ser prisioneiros dos partidos, não é verdade? E serem deputados dos cidadãos. Precisamos ver como é que vamos fazer o ajuste para dar alguma relevância às nossas autoridades, uns dizem tradicionais, outros dizem naturais, portanto, às nossas entidades, na verdade, os sobras, os reis, etc., como é que vamos ajustar isso? Portanto, há um leque de coisas que precisam de ser vistas numa revisão profunda da Constituição. Mas, do ponto de vista político também, nós precisamos de rapidamente organizar o poder local, eleições autárquicas que não foram realizadas desde a independência até hoje. Também precisamos de assentar a separação de poderes. Poder executivo é poder executivo, mas responde perante o poder legislativo, que para além de legislar, fiscaliza a ação do governo e do executivo. E o poder judicial, que tem que ser independente e tem que se afirmar, não é verdade? Para que, de facto, não venha a reboque do poder executivo. Portanto, do ponto de vista político, há uma série de áreas que é preciso, efetivamente, dinamizar e termos verdadeiramente uma democracia com todos os atributos de uma democracia em liberdade. Temos que ter o respeito aos direitos da pessoa humana, do cidadão e dos residentes de Angola. Temos que ter também, em certa medida, o primado da lei. A lei acima de tudo, do ponto de vista político. Do ponto de vista económico, há outras agendas.
Antes de avançarmos para as agendas, alguns raios da agenda do ponto de vista económico, do ponto de vista político, a UNITA e a oposição, no geral, em Angola, têm criticado o facto de existir, segundo a oposição, um partido-Estado e um sistema totalmente controlado pelo MPLA. Qual é a garantia, em caso de vitória da UNITA e dos partidos que apoiam a UNITA na Frente Patriótica Unida, de que poderá ser desmantelado esse regime partido-Estado e não haverá apenas uma substituição de partidos? Sai o MPLA, entra a UNITA e tudo continua na mesma nível do sistema, só mudam algumas pessoas. Qual é a garantia?
Para nós, e como a governação do país tem que ser assegurada por angolanos com base em três critérios. Patriotismo, competência e honestidade. Ora, vamos chegar à conclusão que em todos os setores da sociedade angolana existem pessoas patriotas, competentes e honestas. Esses serão os critérios, não interessa se é do MPLA, se é do Bloco, se é do Prajá, se é de outro partido qualquer, ou se é cidadão sem partido. Para nós, será só questão de patriotismo, competência e honestidade. Primeiro fator. Também temos que ter em consideração de que nós precisamos de fazer, garantir estabilidade. E em nenhuma circunstância pode-se pegar em toda a gente e toda sai. Como é que vamos conseguir manter funcional a máquina do Estado? Na verdade, temos que manter estabilidade, emprestando uma dimensão de continuidade na transformação. O próprio sistema do MPLA está mais ou menos a incutir nas pessoas do regime, os administradores, etc., porque em Angola o governo central são todos do MPLA. Os governos provinciais, todos do MPLA. Os administradores municipais e comunais não só são todos do MPLA, são simultaneamente os secretários do MPLA nessas localidades. Portanto, vamos ter que encontrar mesmo um fator de transformação, mas garantindo a estabilidade. Como eu dizia, o MPLA está a introduzir nas pessoas, não, esses da Frente Patriótica, quando chegarem lá, vão tirar todas as pessoas. Ninguém tira ninguém. Todas as pessoas não. Haverá com certeza algumas mudanças pontuais em vários departamentos, várias áreas, mas a administração pública, essa é a administração do Estado, são funcionários do Estado. É legítimo que cada um deles apoie um determinado partido, mas não deixam de ser funcionários do Estado com todos os direitos e terão que continuar. A mesma coisa com a polícia é do Estado, não é do MPLA. As Forças Armadas são do Estado, até porque você não forma um general em 6 meses, em 1 ano. Isso leva décadas, não é verdade? E é com essa máquina do aparelho do Estado que nós vamos trabalhar. O que vai mudar é a orientação, o comportamento e as normas de trabalho. Não é verdade? Para haver seriedade, haver patriotismo, haver primar pela meritocracia. Isso sim, mas as pessoas serão as mesmas.
Qual é a agenda económica que propõe a UNITA?
A agenda económica é vasta, mas tem que ser associada à agenda social. Afinal, a governação é para quê? É para realizar os sonhos dos cidadãos. Porque não tem valor nenhum sermos um país potencialmente rico, mas com a maioria da população pobre. Para que vale isso? Não vale nada, não é verdade? O importante é melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. E para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, é preciso valorizar os recursos materiais que existem para a realização da pessoa humana. E isso passa mesmo por educação. E a educação não é isso que nós temos lá, educação sem qualidade. Primeiro é preciso revolucionar o sistema de ensino nos segmentos de base, as crianças pequenitas. acabar com essa coisa de dois turnos, umas crianças vão de manhã, outras vão à tarde. Não. As crianças entram de manhã e só saem ao fim do dia. Até porque isso iria ajudar a quê? Ajudar a melhorar a dimensão da saúde pública. Porque as crianças, quando vão num turno, no turno seguinte ficam nos bairros a brincar no lixo, a brincar na lama, nas águas insalubres. Não faz sentido. E para além de que, temos uma dimensão de malnutrição nas famílias. Se as crianças vão de manhã, têm um lanche, de manhã fazem os trabalhos escolares, têm um almoço, à tarde fazem os trabalhos extracurriculares, depois têm um lanche e depois vão para casa às 17, já não brincam na rua, na verdade, já não brincam com isso. Cuida também da cidade pública, melhora a própria educação, porque fazemos uma revolução na educação. Para além de que também temos que reconfigurar tanto o ensino médio como o ensino superior para privilegiarmos áreas técnico-científicas. Eu não sou contra as faculdades de História, Sociologia, Psicologia, etc, etc, línguas por ali fora. Mas acho que um país em vias de reconstrução precisa muito mais de engenheiros, arquitetos, economistas, contabilistas. Portanto, irmos um bocadinho para essa dimensão. Mas, em primeiro lugar, é preciso garantir a universalidade do acesso à escola. Porque se nós continuarmos a ter milhares e milhares de crianças fora do sistema de ensino, obviamente essas crianças estarão condenadas porque não poderão competir com as outras que estudaram. O problema da saúde, que tem que ser hierarquizado, não é verdade? Não faz sentido, a pessoa tem dor de cabeça, vai num grande hospital. Não. Tem que ser hierarquizado e o sonho devia ser, a breve trecho, conseguirmos universalizar o princípio dos médicos de família, que acompanham as famílias permanentemente, tenho noção de que ainda não temos especialistas, não temos médicos à altura das necessidades, não é verdade? Mas temos que formar, temos que ter a ambição de chegar lá, não é verdade? Assegurar a autossuficiência alimentar em produtos de base é fundamental, é uma questão de segurança nacional. E nós temos terras aráveis, infinitas, temos muita água, portanto, nada obsta que nós possamos ter autossuficiência em produtos básicos, porque até 1974 Angola era autossuficiente e exportava os produtos básicos. E são os mesmos angolanos que trabalhavam. Por que não voltamos a fazer isso? É preciso uma governação com transparência e capacidade de priorização nas escolhas a fazer, não é verdade? Por exemplo, nós gastamos rios de dinheiro para fazer estádios extraordinários, que não serviram, só serviram para um cano e pronto, estão abandonados. Para que valeu isso? Por que não priorizar outras dimensões? Não é verdade? Fizemos aeroporto internacional de Benguela. Nunca funcionou como aeroporto internacional. Fomos fazer aeroporto internacional do Lewa. Nunca funcionou como aeroporto internacional. Estamos a gastar agora bilhões de dólares para fazer o novo aeroporto internacional de Luanda. Portanto, essa megalomania com projetos que depois não têm validade, não têm valência, não trazem valência, portanto, tem que ser revisto. Há que fazer prioridades. E as prioridades têm que ser viradas para as dimensões que mudam qualitativamente a vida das pessoas. Portanto, isso vai ter que ser chave.
No campo económico, uma das críticas da oposição é a questão do ajuste direto. Depois, durante os governos de José Eduardo dos Santos, da prática do concurso público ter resultado em corrupção, segundo o próprio presidente João Lourenço, com contratos atribuídos a famílias do presidente. Agora a oposição critica o ajuste direto. Qual é a alternativa que a UNITA e a lista que a suporta apresenta aos angolanos, caso for governo, para a questão da adjudicação dos dinheiros do Estado?
Quando houve em 2017 a mudança de presidente, os angolanos quase que estiveram apaixonados pelo novo presidente, porque tinha mudado a linguagem. Mas eu dizia sempre que não contem só com a linguagem, porque é o mesmo partido, são os mesmos atores, o mesmo programa e os mesmos vícios. E, de facto, dois anos depois de tudo, chegou-se à conclusão de que, do ponto de vista político, em termos de princípios e valores democráticos, estamos a recuar. Hoje a comunicação social está completamente partidarizada, mas ninguém passa senão um partido no poder. As várias outras dimensões da liberdade estão coartadas, portanto, é muita pena porque voltamos atrás. Também, a ideia que havia de que iria haver luta contra a corrupção ou luta contra os roubos desenfreados, não resultou. Quase que houve perseguição seletiva de algumas famílias, e depois perdão aos outros, e depois uma espécie de substituição. Tiraram alguns, meteram os novos monopólios, que têm as mesmas práticas, fazem a mesma coisa, se não pior. Portanto, é muita pena que um país como o nosso, que tinha tudo para dar certo, infelizmente continua inviável.
E qual será qual é a proposta da UNITA, no caso? Vai para juiz direto, vai para concurso público? Como evitar que isso se repita, que haja uma nova substituição?
Tem que haver concursos públicos. Podemos discutir a partir de que nível é ilegal fazer ajustamentos diretos. Portanto, se for uma despesa pequena de 100 mil dólares, de 200, em determinadas áreas da vida nacional, pode até ser aceitável. Mas não é aceitável grandes volumes de recursos serem adjudicados diretamente e sempre aos mesmos. Em Angola, neste momento, só há duas empresas que ganham tudo. Ou é a Matapalo, ou é a Carrinho. Tudo. Tudo. Por quê? Porque são os novos monopólios que se criaram, na verdade, e que beneficiam do ajustamento direto, o que, de certa medida, só veio a descredibilizar tudo o que se foi dizendo que haveria luta contra a corrupção.
Para já servir Angola, o projeto continua de pé. A Berço Vucu-Vucu e o seu projeto não serão cooptados pela UNITA, caso, por exemplo, ganhar as eleições. Continuará a lutar pela afirmação do partido? Acredita que poderá legalizar este partido?
O para já servir Angola é uma realidade nacional, em todo o território nacional. Apenas o próprio governo e o MPLA é que impediram de ter realidade jurídica e legal. Só. Mas em termos de sentimento, em termos de estruturação, em termos de recursos humanos, é uma realidade. Infelizmente, encontramos uma equipa da UNITA que aceita e reconhece isso. Entretanto, trabalhamos juntos para o bem comum, juntos pela transformação e pela mudança em Angola.